através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Você sabe que nesses programas iniciais da série, estamos conversando com você sobre o valor da Palavra de Deus. Com certeza você já ouviu que para termos sucesso no estudo da Palavra, temos alguns requisitos que devem ser cumpridos. O primeiro requisito é que o estudo da Bíblia tem que começar com oração. E é verdade. É necessário pedirmos a iluminação do Espírito Santo. É necessária a sua iluminação para entendermos aquilo que Ele inspirou. Esse é o primeiro passo a ser dado para um estudo sério da Palavra. Um segundo requisito é lermos repetidamente a Bíblia. Se vamos estudá-la, necessitamos lê-la repetidamente. Nós temos que nos familiarizar com os trechos previamente selecionados. É importante sabermos exatamente o que ler e não gastarmos tempo procurando o texto adequado. Um terceiro requisito para estudarmos a Palavra de Deus é criarmos um sistema tal que possa nos permitir alcançar o objetivo maior de transformar as nossas próprias vidas. Quanto mais estudamos a Palavra de Deus, verificaremos quão preciosos são os momentos que gastamos junto ao Pai. Olha, faça isso, você vai perceber como é recompensador, como é estimulante. Agora, um outro requisito que eu gostaria de compartilhar com você é o relativo à prática da leitura bíblica devocional. Sim, em quarto lugar, leia a Bíblia com devoção. Essa é uma maneira muito proveitosa de se ler a Palavra de Deus. Leituras em conjunto, apressadas de pequenas partes da Palavra de Deus, olha, elas não satisfazem, porque não é assim que a gente estuda outras matérias. Ninguém nunca juntou os filhos em torno da mesa por ocasião do café para dizer o seguinte: bem, agora vamos ter uma leitura devocional nesse livro de matemática. E pronto. A lição de matemática estaria dada? Não, não é assim. Ninguém aprenderia matemática dessa maneira. Existem certas ocasiões que exigem de nós um aprofundamento na palavra. Por isso, precisamos estudá-la com devoção. Já se disse que João Wesley era um homem de um só livro. E que livro era esse? É claro, esse livro é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ele se levantava, veja só, às 4 ou 5 horas da madrugada, todos os dias. Ele lia a Bíblia. Era o seu momento especial com a palavra de Deus e com Deus a palavra. Nós também precisamos conhecer ainda mais a Deus. Mas vamos prosseguir. Um quinto requisito para que você obtenha êxito no estudo da palavra de Deus é meditar na palavra. É por meio da meditação que Deus ensina o seu povo. Deus requer de nós essa prática da meditação. A palavra de Deus deveria estar diante dos filhos de Israel durante todo o tempo. Isso tinha o objetivo de levá-los a meditar nela. É essa leitura que podemos fazer e essa recomendação que nós encontramos de Moisés lá no capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Leia comigo, acompanhe comigo a leitura desses versículos. Deuteronômio 6, do versículo 6 até o versículo 9. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Como podemos ver, querido amigo, veja só, a palavra de Deus deveria estar diante deles continuamente. Deveria ser escrita nas casas, nas portas das casas. Deveriam falar sobre a palavra de Deus quando estivessem tomando as refeições, quando fossem dormir, quando estivessem andando. Deus mandou que a sua palavra fosse escrita por toda parte para que ela pudesse saturar os corações e as mentes. Mas hoje, nós esquecemos disso. Alguém perguntou a um crente: quando você vai dormir à noite, você conta as ovelhas? E o crente respondeu, não. Eu não conto ovelhas. Eu converso com o pastor das ovelhas. Eu medito nas palavras do bom pastor. Sim, amigo. Esses são os requisitos que eu e você devemos cumprir para desfrutar o máximo do estudo da palavra de Deus. E a prática deles dependem apenas da gente mesmo, de você e também de mim. Ouça e recorde o seguinte. Primeiro, você deve orar. Segundo, você deve ler a passagem várias vezes. Terceiro, você deve estudá-la profundamente. Em quarto lugar, você deve estudar o texto devocionalmente, isto é, abrindo seu coração e mente para ouvir a voz de Deus. Quinto lugar, o que você deve fazer é meditar nesse texto selecionado, gastando tempo na reflexão, isto é, pensando nas possíveis aplicações dos princípios do texto para a sua própria vida. Um dos alvos do nosso estudo bíblico deve ser o nosso fortalecimento. Lembre-se que, quando nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor de nossas vidas, a Bíblia nos descreve como crianças recém-nascidas. E o que devemos dar a uma criança recém-nascida? Devemos dar-lhe o mais puro leite, para que através desse alimento ela possa se desenvolver e adquirir forças e energias para as realizações das suas atividades. Conosco, na esfera espiritual, também isso ocorre. Ao iniciarmos a nossa vida cristã, somos desafiados a nos alimentar com genuíno leite espiritual, isto é, a palavra de Deus, que assim, através dela, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Um tema constante dos autores do Novo Testamento é que o povo de Deus deve ser firme. Por um lado, devemos resistir às pressões morais e intelectuais do nosso mundo contemporâneo, recusando-nos a sermos moldados pelos padrões da nossa época. Não podemos e não devemos tropeçar, escorregar ou cair na areia movediça do relativismo, ou então sermos arrancados e sermos levados pela correnteza do subjetivismo. Mas, por outro lado, somos encorajados e somos desafiados a perseverar na verdade que recebemos quando cremos, apegando-nos a ela como um abrigo seguro na tempestade, fixando-nos firmes no seu fundamento. Ao contrário do relativismo, devemos nos firmar nos absolutos da palavra de Deus. Ao contrário do subjetivismo, devemos nos firmar na objetividade da palavra de Deus. Quando estudamos a Bíblia, fica claro que uma parte considerável do seu conteúdo é o apelo para nos firmarmos, nos fortalecermos no Senhor e na sua palavra, para que assim atinjamos a maturidade, isto é, a capacidade de refletirmos cada vez mais a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a acompanhar comigo alguns exemplos dessas exortações registradas no Novo Testamento a respeito de fortalecermos-nos na palavra de Deus. Paulo recomendou aos Tessalonicenses o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 2,15. O autor de Hebreus nos encoraja dizendo: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2,1. O apóstolo João, o discípulo do amor, já bem idoso, recomendou o seguinte: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. E ainda ele acrescentou: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse sim, esse tem o Pai como filho. E Pedro também nos diz o seguinte: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 1 Pedro 3,17. Eu espero que você tenha reparado bem nessas leituras. Olha, eu vou repetir os textos para que depois você possa lê-los novamente. Anote aí, eu vou falar com bastante tranquilidade para que você possa anotar. Nós lemos em 2 Tessalonicenses 2,15. Hebreus 2, 1, 1 João 2, 24 e 2 João 9. E finalmente lemos também a passagem de Pedro, 1 Pedro 3, 17. Você conseguiu perceber o que temos em comum nesses textos? Deixe-me compartilhar com você. O que há de comum nessas citações é o reconhecimento de que certas verdades tinham sido ensinadas ou transmitidas pelos apóstolos e, portanto, tinham sido ouvidas e recebidas pela igreja. Creio que você concorda comigo que também hoje isso ocorre. As verdades bíblicas são transmitidas, são ensinadas e são recebidas. Elas são aprendidas pelo povo de Deus. Agora mesmo, nesse momento, nesse programa, nós estamos compartilhando com você verdades bíblicas. E queremos que você está recebendo, está ouvindo, está guardando essas verdades no seu coração. Pois bem, temos que entender que esse corpo de doutrinas, que essas verdades sagradas, era um depósito a ser guardado. Por serem verdades sagradas, deveriam ser guardadas de modo inviolável para não se corromperem. Aquelas verdades ditas pelos apóstolos aos primeiros cristãos deveriam ser guardadas corretamente, pois tinha uma qualidade normativa, isto é, os cristãos deveriam permanecer nessa doutrina e apegar-se a ela, não se afastando nem indo além dela, contradizendo-a. Era uma grande responsabilidade para a igreja primitiva, mas com certeza essa é uma responsabilidade que também pesa sobre nós. Quando ouvimos a palavra de Deus, através de uma pregação, através de um programa de rádio, através da leitura de um bom livro, nós somos desafiados a guardar e a reter de modo puro as verdades sagradas. Porém, o desafio é maior ainda. Nós somos desafiados a percebermos nessas verdades a verdade da palavra de Deus. E nós somos desafiados a nos apegarmos a elas, mudando o nosso proceder, mostrando assim o seu valor para os dias de hoje. A maneira pela qual você e eu guardamos e obedecemos e aplicamos a palavra de Deus determinará o interesse de outros a também estudá-la, experimentá-las e ver a sua funcionalidade. Chegando agora já para o final do nosso programa, eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte. Parte da recomendação final do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, ao seu filho na fé, foi transmitida quando ele estava pela segunda vez preso em Roma. Agora, ele já não está mais na prisão, numa casa particular. Ele está na prisão Marmetina, uma escavação numa rocha fria e úmida. Sabendo, Paulo, que ele dali não iria voltar mais, mas que dali ele iria estar com o Senhor. Então Paulo deixou uma clara e uma objetiva exortação a Timóteo. E nessa parte final do programa, eu quero conversar com você sobre essa exortação. Ela se encontra em 2 Timóteo 3, 1 até 4, 8. Anote bem, 2 Timóteo 3, 1 até 4, 8. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes inimigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, poder. Foge também desses. Esse é o primeiro parágrafo de 2 Timóteo 3, 1 a 5. Você reparou na descrição exata daqueles que não amam ao Senhor? Não é esse o retrato das pessoas em nosso mundo contemporâneo? Você percebe como a Bíblia, escrita há tanto tempo atrás, tem valor para os dias de hoje? Infelizmente, temos visto filhos que assassinam seus pais porque não concordam com as suas posições. Grandes empresários mentem descaradamente ao governo, subornando fiscais, não pagando os impostos. Políticos nas mais diferentes esferas dos governos cuidam de tirar o máximo de vantagens para quem? Para si mesmo e para aqueles que lhe são bem próximos. Enfim, uma série de situações que foram descritas por Paulo, elas foram descritas há mais de 1.900 anos. São aplicáveis para nós, para os nossos dias. Mas vamos continuar lendo o texto e fazendo outras considerações. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nós lemos agora os versículos 6 até 9. Agora, considere comigo o seguinte, algumas aplicações. Temos que tomar cuidado com a nossa fé, para não sermos enganados, porque muitas vezes nós não temos uma fé sólida. Hoje temos homens e mulheres que se caracterizam por serem eternos aprendizes, e assim estão sendo enganados por pregadores que resistem à verdade. Outra clara aplicação é que esses homens enganadores, corrompidos de mente e com fé reprovável, um dia eles serão desmascarados, mas serão desmascarados por quem tiver o quê? Uma base doutrinária sólida. Mas eu quero te convidar, vamos continuar a leitura. Agora eu quero ler os versículos 10 a 13. Diz assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores, esses irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que aplicações podemos fazer dessas exortações? Paulo alista pelo menos 9 elementos que servem como corpo de testemunho de sua vida cristã. Atitudes corretas e situações difíceis que demonstravam a firmeza de sua vida com o Senhor. Mas ele também disse que, embora tenha passado por muitas aflições, tivera libertação da parte do Senhor. É isso mesmo. Podemos sempre contar com a companhia e o cuidado do Senhor. E Paulo prosseguiu dizendo que, se desejamos manter uma vida correta, nós vamos enfrentar perseguições. Esse é o preço de uma vida firme, de convicções sólidas. Enquanto isso, os falsos mestres não irão adiante. Eles enganam e eles também estão sendo enganados. Você está me acompanhando? Eu estou mostrando a você como devemos nos manter firmes nas verdades transmitidas e recebidas por nós. Estou mostrando a você a exortação que Paulo deixou a Timóteo. Agora vamos ler capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu querido amigo, o que Paulo está recomendando a Timóteo é que ele fique firme, que ele permaneça firme nas verdades que ele aprendeu desde cedo. Por quê? Porque eu e você também somos desafiados a permanecermos firmes nas verdades que recebemos. A resposta a essa pergunta que podemos elaborar é apenas uma. Nós precisamos ficar firmados na verdade, isto é, a palavra de Deus, porque somente assim teremos condições de nos defender das heresias e das inverdades que têm sido ditas usando a própria Bíblia Sagrada. mas também só permaneceremos firmes nas verdades aprendidas quando deixarmos que a Bíblia, que essas verdades, transformem as nossas vidas. Aquele que ouve e permanece firme nessas verdades, com certeza pode obter como resultado a salvação em Jesus Cristo. Essa é uma boa nova para aqueles que ainda não são salvos. Mas para nós que já somos salvos, a nova é outra. A mensagem é outra. Pela palavra, somos capacitados para realizarmos muitas boas obras. Veja bem, essas obras não são necessárias para a salvação. Ao contrário, elas são consequências da salvação e certamente trarão glória ao nosso Deus. E assim, somos mais uma vez encorajados a nos firmarmos nas verdades da palavra de Deus. Chegando ao final do nosso programa, eu quero que você se lembre de que hoje falamos a respeito dos requisitos indispensáveis para termos um bom estudo bíblico. Então veja só, é necessário orarmos, lermos a Bíblia, estudarmos, lermos devocionalmente a Bíblia. E um quinto requisito é o seguinte, é necessário meditarmos na palavra de Deus. Depois falamos da necessidade de nos firmarmos nas verdades do Evangelho, porque em resumo, essa é a exortação do Novo Testamento, através de Paulo, do autor de Hebreus, de João, de Pedro, todos os escritores bíblicos nos encorajam a permanecermos firmes nas palavras sagradas. Depois das exortações mencionadas, destacamos a palavra pastoral de Paulo ao seu filho na fé, a Timóteo mesmo, quando ele se despediu dele, sabendo que iria partir e estar para sempre com o seu Senhor Jesus Cristo. Você se lembra que Paulo, em resumo, está falando de Timóteo, fique firme, não se desvie da sã doutrina. Diante dessas colocações, eu e você somos desafiados também a estudarmos e nos firmarmos profundamente na palavra de Deus. Espero que você aceite esse desafio de nos acompanhar nessa jornada. Que Deus te abençoe. Eu espero a tua companhia no nosso próximo encontro. Até lá.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Transmundial.